No mês passado, quando nós tivemos uma taxa de desemprego de 6%, e aí a mídia como um todo, a oposição como um todo, se levantaram para dizer que estávamos caminhando para o desemprego, cresceu a taxa de desemprego, sem considerar, inclusive, a sazonalidade que o emprego tem e que se reflete nesse período do ano, esquecendo-se, por exemplo, de lembrar que na Espanha nós estamos a mais de 20% de desemprego, em outros países também, inclusive entre os jovens, o que a população começa a ver que era mais uma dessas previsões macabras que alguns pretendem fazer, não para pensar o Brasil do futuro e sugerir ideias para a superação dos problemas que ainda temos, mas como uma tentativa simplesmente de desgastar o governo. Também a perspectiva de melhoria da qualidade de vida, melhoria das condições de vida de cada um, essa pesquisa demonstra que as expectativas positivas se renovam. Então, embora estejamos muito longe de poder dizer que os problemas estão superados, muito longe de imaginar que esse crescimento que nós tivemos agora da aprovação da presidenta Dilma é algo que devamos comemorar, mas, por outro lado, mostra que a população vai assentando seus pés no chão, vai observando o que, de fato, nós construímos e que podemos construir, qual o melhor caminho para essa construção e como devemos construir o roteiro para que cheguemos até lá. Aliás, chama a atenção o fato de que ontem, dentro da mesma pesquisa, já se falando de intenções de voto, o que nós vimos foi também um crescimento da intenção de voto na presidenta Dilma. E o que mais nos chama atenção? A perda, a queda da intenção de voto no candidato de maior poder de fogo dentro da oposição. Demonstrando que, apesar de todo o foguetório que a oposição tem feito até agora, toda a tentativa de capitalizar a insatisfação da população, transferindo-a simplesmente para o governo federal, esquecendo muitas vezes que os governadores de todos os partidos foram atingidos também por essa queda de popularidade, nós vimos o candidato da oposição perder terreno e não crescer como sendo o depositário das esperanças da população de que o Brasil tenha dias melhores. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de fazer esse registro, não, como eu disse, para nos ufanarmos, mas simplesmente para registrar que a forma como temos trabalhado, como a presidenta Dilma tem trabalhado, o que ela tem feito dia a dia, a cada dia, inaugurando obras, entregando à população ações importantes e consistentes, nós estamos no caminho certo de fazer com que o Brasil, de fato, continue a melhorar. Isso mostra que os pactos que ela propôs estão corretos. O pacto de estabelecimento da disciplina fiscal, o pacto de melhoria das condições de saúde, de educação, de transporte público e um pacto político também. Sim, todas as pesquisas têm demonstrado também que a população, pela via direta ou indireta, aposta em que o Brasil possa promover mudanças significativas na sua estrutura política, na sua lei eleitoral, para que nós possamos ter um aprofundamento da democracia. E aqui eu quero mais uma vez lembrar o que nós tivemos a oportunidade de ver a semana passada, quando a OAB apresentou uma pesquisa que fez com milhares de brasileiros, de forma representativa, analisando o que pensa o povo sobre a reforma política. E ali há uma aceitação inconteste da reforma política, mas o que mais nos chama a atenção são alguns aspectos desse juízo que a população faz hoje sobre o tema reforma política, que em princípio é um tema abstrato, mas quando colocada diante de questões concretas, a população não tem dúvida. Entre elas, uma questão que eu considero crucial é a que trata do financiamento das campanhas eleitorais. E ali, a OAB, dentro de uma proposta de reforma política que ela assina juntamente com uma série de outras entidades da sociedade civil, o movimento contra a corrupção eleitoral, e que nós entendemos que representa um grande avanço. O meu partido é defensor da tese do financiamento público exclusivo no que tange ao financiamento das campanhas eleitorais. Acredito até que seja a forma melhor. Porém, é inegável reconhecer, e eu próprio tenho feito um esforço junto ao PT no sentido de que adotemos a tese que está sendo proposta pela OAB, a de que nós deveremos ter um financiamento privado, obviamente misto, no sentido de que hoje já há recursos públicos financiando os partidos e as campanhas eleitorais, porém, um financiamento privado restrito às pessoas jurídicas, proibido às empresas. E isso a população entende muito bem. A população entende que empresas não votam e que se elas participam do apoio e do financiamento eleitoral das campanhas, o fazem, embora não sejam todas, não por interesse no futuro do Brasil, mas por uma série de outras razões que lhe dizem respeito específico. Seja para ter uma boa relação com aqueles que estão no poder, seja para poderem influir no parlamento e no executivo e assim obter benefícios, alguns republicanos, outros não tão republicanos, mas que, observando-se o perfil de quem financia, são quase que exclusivamente aqueles que têm interesses junto aos governos, ao parlamento. Portanto, eu entendo que é crucial, é necessário que nós tenhamos uma medida de o Congresso Nacional votar algo nessa linha, em que o financiamento esteja restrito ao setor público, financiamento público e às pessoas físicas. Aliás, isso até seria bom, porque os partidos passariam a buscar junto aos seus eleitores um apoio para garantir o financiamento das suas campanhas. Isso por si só representaria, para concluir aqui a minha fala, portanto, os partidos não perderiam tanto tempo que poderia ser gasto com o proselitismo eleitoral, com a discussão de propostas em busca de recursos para o financiamento das suas campanhas eleitorais, a parte das empresas. E é mais importante ainda destacar isso, porque nós sabemos que sempre que nos encontramos diante de um escândalo, de uma acusação de corrupção, no fundo, no fundo, no fundo, vai estar ali alguma coisa relacionada aos financiamentos das campanhas eleitorais. Agora mesmo, nos vemos diante desse episódio que mobiliza todo o Brasil, que permaneceu durante muito tempo encoberto, apenas alguns órgãos secundários da imprensa, apenas algumas vozes mais secundárias podendo verbalizar, trazer esse fato do caso do metrô de São Paulo, da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, e que aqui eu não quero fazer nenhum pré-julgamento do que quem seja responsável, quem não seja responsável, de acusar quem quer que seja, porque não é do meu feitio. Mas certamente que nós temos a obrigação de cobrar que se apure se é verdade que houve aquele conluio, aquele cartel entre as empresas, que se apure se houve algum tipo de leniência, de conivência do governo paulista em qualquer momento quanto à realização, à construção desses cartéis. Se houve ou não algum tipo de benefício, seja com apoios eleitorais ou beneficiamento individual de agentes públicos nesse episódio. O Brasil quer o esclarecimento sobre isso. Nós aqui no Parlamento devemos cobrar o esclarecimento sobre isso. Mas eu tenho certeza que se ao final se provar qualquer tipo de envolvimento de partidos ou de agentes políticos nesse processo, podem apostar que haverá, com certeza, um fator importante do financiamento de campanhas eleitorais. Por isso, é mais do que necessário que nós possamos discutir esse tema nos dias de hoje, que ele pudesse valer para a próxima eleição. Não somente porque, muitas vezes, a raiz da corrupção está vinculada a esse tema, mas porque nós precisamos continuar a lutar por condições iguais de disputas eleitorais, para que aqueles que não têm o acesso a interesses empresariais ou que não defendem ideias que se coadunam muito mais com interesses do setor financeiro ou do setor industrial ou do setor agrícola, possam também ter o direito de professar as suas ideias, de defender seus pontos de vista, de lutar junto ao eleitorado para obter a representação necessária a governar e a estar presente no parlamento. Portanto, senhor presidente, pedindo mais uma vez, agradecendo mais uma vez a Vossa Excelência pela tolerância, quero dizer que os fatos que hoje acontecem no Brasil atinjam quem quer que sejam atingidos. Precisam ser, em primeiro lugar, esclarecidos, mas precisam também ser analisados para que nós possamos mais uma vez constatar que esse vírus que corrói o corpo das estruturas parlamentares e governamentais no Brasil, que é o financiamento privado, estejam lá de fato consubstanciados, estejam ali presentes. Eu tenho absoluta convicção disso. Por isso eu entendo que nenhum de nós poderá fugir mais desse debate. Não adianta que uns se alegrem com as denúncias que atingem os outros, que a oposição fique feliz porque algum integrante do governo está sendo atingido. Ao contrário, que governos da oposição estejam sendo atingidos por denúncias. A nós nos cabe, além de cobrar a apuração sobre isso, além de apurar naquilo que nos disser respeito, mas precisamos, acima de tudo, cortar esse mal pela raiz. E para começar a cortá-lo, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, temos que começar uma ampla reforma política e o início dessa reforma, o início do enfrentamento a esse câncer, que é a corrupção no nosso país, é nós debatermos o financiamento das campanhas eleitorais e acabarmos definitivamente com a possibilidade de que empresas, de que interesses privados participem diretamente desse processo de financiamento das campanhas eleitorais. Muito obrigado, senhor presidente.